Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Vocês estão sintonizados aqui nas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui juntamente com o Serginho, no comando de mais um Rock Flu, programa que vai ao ar aí a cada 15 dias via internet, chova ou faça sol, né? Aliás, essa edição tá super caprichada, pois é o nosso primeiro especial desse ano de 2008. Hoje a gente está trazendo para vocês somente bandas latinas de países que são aí os nossos vizinhos aqui na América do Sul, enfim, e mais o México.
Pois é, esse é o nosso especial Libertadores da América, que a gente já tinha anunciado aqui um tempo atrás, e que está indo hoje para o ar aí em homenagem à presença do ilustre Fluminense Futebol Clube nesse torneio, né, que é o mais importante do continente, se tratando de clube de futebol, sem sombra de dúvida. E também para de quebra, né, ver se o Rock Flu dá uma sorte extra aí para o time, né? Quem sabe essa edição aqui do programa não vira uma espécie de talismã para a campanha do Fusão na Libertadores? Afinal, nesse sentido aí, claro, toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo, copilotando aqui o Rock Flu. E hoje realmente vai rolar um cardápio super diferente, né? Vamos detonar aí bandas argentinas, uruguaias, paraguaias, chilenas, peruana, mexicana, colombiana, boliviana e até venezuelana e equatoriana. Enfim, super curioso, hein?
É, pode crer, Serginho, pode crer. E vai rolar aí heavy metal, hard rock, rock clássico, power prog, blues rock, pop rock também. Vai pintar até um grunge, enfim. Tem de tudo um pouco e vocês vão poder conferir aí como é riquíssima a cena de rock and roll de todos esses países. O material, na verdade, pouco conhecido por aqui, né? Talvez aí pela própria barreira do idioma. Afinal, somos os únicos que falamos português aqui pela redondeza. Mas muito interessante.
Legal. E é claro que a gente também não tem a pretensão de esgotar esse assunto, né? Pois, na verdade, cada um desses países mereceria aí um programa especial, exclusivamente dedicado às suas bandas. Enfim, o que vai rolar hoje por aqui é apenas um apanhado desse grande universo de rock and roll do continente, e mais pro futuro a gente promete aí voltar a esse tema, com certeza.
Beleza, bom, hoje a casa aqui tá cheia, a bancada tá lotadaça aí, temos nada mais nada menos que duas convidadas de honra aqui no programa e que ainda por cima são gringas. Pois é, uma delas é argentina e a outra é uruguaia. Legal, né? Nada melhor aí para ajudar a gente a entrar no clima aqui desse especial Libertadores da América. O Rock Flu tá ficando aí internacional, né?
É isso aí, Gustavo. Uma delas é a Laura Marques, que é de Montevideo, capital do Uruguai. E a outra é a Bianca Silenzi, que nasceu aqui no Brasil, mas que se mudou para Buenos Aires, na Argentina, com os pais quando ainda tinha um ano de idade. Na verdade, ela tem aí dupla cidadania, né, brasileira e argentina, e todas as duas conhecem aí o rock and roll latino como a palma da mão, e portanto vão ajudar a gente a apresentar o programa aí para vocês. Aliás, a quantidade de CDs de banda sul-americana que essas duas têm em casa é uma coisa de doido, de dar inveja. Bom, mais tarde a gente vai falar melhor sobre isso. Mas e aí, meninas, sejam ambas aí super bem-vindas aqui ao Rock Flu. Aliás, a Laura já conhece o programa, né, Laura? Tudo beleza?
Tudo bem, olá Bianca, olá Gustavo, olá Sérgio. É, já conheço o programa, tive a oportunidade de ouvir algumas edições, o programa é ótimo. E eu já conheço o Gustavo de algum tempo atrás, a gente já trocava fitas, cassete na época, né? Principalmente sobre bandas do Uruguai e da Argentina, e aqueles eram bons tempos, né?
É verdade, a Laura já me deu aulas de espanhol, isso foi há muitos anos, e me apresentou a muitas bandas bacanas ali da região, muito legal, bons tempos esses aí das fitas cassete, né? Bom, mas vamos passar a bola aqui para outra gringa que tá também na área, a Bianca. Tudo bom, Bianca? Na verdade, você é quem tá levando mais vantagem aqui hoje, né? Afinal, a gente tá sabendo aí que você torce pro Boca Juniors lá na Argentina e pro Santos aqui no Brasil. Pô, teus dois times estão aí disputando a Libertadores desse ano. Que beleza, né? Tu tá aí com duas chances de ser campeã e a gente aqui tá só com uma. E olha lá. De qualquer maneira, bem-vinda acá ao Rock Flu, boa também, nena.
Olá, que tal? Muchas gracias. É um prazer estar aqui participando do programa com vocês. E bom, realmente, eu tenho dupla nacionalidade e torço para dois times mesmo, né? O Boca Juniors na Argentina, é claro. E o Santos aqui no Brasil, né? Não poderia ser de outra forma. E, bom, eu só queria comentar assim, fita cassete, Laura. Desde quando você se conhece? Pelo menos uns 30 anos atrás, né? Porque eu não era nascida, na minha época não existia fita cassete.
Sei, sei. Pô, não era nascida é dose, fala sério.
É. Hoje mudou tudo, né? Enfim, com a internet, MP3 e coisa e tal. Mas o espírito continua mesmo, né? Isso é que vale. Mas, pô, a Bianca é torcedora aí logo dos dois maiores ganhadores da Libertadores de todos os tempos. O Boca Júnior e o Santos. Não é brincadeira não, hein? E eu me arrisco até a dizer que provavelmente o maior adversário do Fluzão esse ano na Libertadores vai ser justamente o Boca Juniors, que sempre vem muito forte para esse tipo de torneio, né?
Pode crer, Serginho, isso aí com certeza, né? O que provavelmente não deve ocorrer com o Santos, que não fez grandes investimentos aí para esse ano. E sem falar que, de quebra, o Boca Juniors ainda acabou ficando com o Riquelme, né? Jogador que o Fluminense andou tentando contratar no final do ano passado, após uma longa novela aí, né?
Pois é, ainda tem essa também, né? Durante vários meses aí, até o final do ano passado, deu-se como quase certa a contratação do Riquelme pelo Fusão. Ele acabou optando por ficar lá no Boca Juniors mesmo, né? Que é o time que lançou ele. E que é o time aqui da Bianca. O que foi uma pena, né? Pois sem dúvida nenhuma é um cracaço de bola, né, minha gente? E cairia como uma luva ali no meio-campo do Fusão.
É, eu realmente acho que o Riquelme joga muita bola mesmo. E bom, a gente teve a felicidade de poder contratá-lo. Obviamente que ele deve ter tido um juízo de valores, deve ter pendido pelo Boca, né? Isso daí é óbvio, não há muito o que se dizer. Mesmo porque é um dos maiores times da Argentina, da América do Sul e até, a gente pode falar até do mundo, né? Sem querer ser pretensioso, obviamente.
É verdade, Bianca. Quanto a isso aí, realmente não dá pra se discutir, né? Bom, mas já o time da Laura aqui não está na Libertadores desse ano, enfim, o glorioso Peñarol. Embora já tenha faturado o torneio aí por diversas vezes também, né? O Peñarol tem várias conquistas internacionais, é um time aí de muita tradição do Uruguai.
Pois é, eu realmente torço pro Peñarol, é o meu time do coração no Uruguai. Aqui no Brasil eu não tenho time, apesar de que em casa os fanáticos são meu pai e meu irmão, que aliás eu quero mandar um alô pros dois. E é uma pena que o Peñarol não esteja, porque é um time fantástico, apesar de que ultimamente está passando por uns problemas econômicos, digamos, o clube. Mas, bom, eu realmente não gosto tanto de futebol como meu pai e meu irmão. Pero papito, perdoname por não ser tan hincha como vos. E um beijo para ele, pro meu pai Hugo e meu irmão Carlos.
Pô, eu só espero que teu pai tenha entendido esse recado teu aí, Laura. Porque pra mim, que não falo nada de espanhol, isso parece até chinês, cara, sinceramente. Bom, o Santos tá até meio fraquinho esse ano, né? Tá com dificuldade até no Campeonato Paulista, o que dirá na Libertadores. Mas já o Boca Juniors e o Peñarol são realmente dois gigantes aí do futebol sul-americano. Os dois juntos aí têm 11 títulos da Libertadores. O Peñarol faturou 5 vezes o caneco e o Boca 6 vezes. Aliás, é o atual campeão, né? Mas não é só isso não, ambos também já foram campeões intercontinentais, cada um deles por 3 vezes.
Pois é, pô, não tenho nem o que falar, né? Dois pesos pesadíssimos, são com certeza os maiores representantes aí de duas das maiores escolas do futebol sul-americano. Futebol argentino e o futebol uruguaio, que estão sempre batendo de frente aqui com o nosso futebol brasileiro, né? Principalmente se tratando de clubes. Quando se fala aí de seleção, a conversa já é outra, né? Bom, vamos jogar um rock and roll aqui pro ar logo de uma vez e daqui a pouco a gente segue o papo aqui com a Bianca Silenzi e a Laura Marques, nossas duas convidadas aqui de hoje. Esse é o especial Libertadores da América aqui no Rock Flow, pessoal. Primeiro bloco indo aí pro ar, beleza pura, só na caixa.
We'll be right back. a verte de la costa. Regalito de Taitasol.
Pessoal, esse primeiro bloco a gente abriu com Vamos a Buscar la Luz, faixa clássica aí do repertório do saudoso guitarrista argentino Norberto Papo Napolitano, verdadeiro ícone aí do rock sul-americano, né? De quem a gente inclusive já falou aqui no Rock Flu e que infelizmente veio a falecer há cerca de 3 anos num acidente de moto. Papo que teve uma longa carreira, tendo participado aí de diversos projetos de blues e de rock and roll, entre os quais se destacam aí, sem sombra de dúvida, o Papo Blues, lendário power trio de blues rock lá de Buenos Aires, dos anos 70, e o Riff, banda de metal que ele formou já nos anos 80. Essa faixa que foi pro ar foi pescada de um álbum ao vivo do Papo, lançado no ano 2000, chamado Papo e Amigos, no qual ele recebe aí inúmeros convidados no palco. Essa versão de Vamos a Buscar la Luz, por exemplo, foi detonada junto do baixista Alejandro Medina, ex-integrante aí de outra banda lendária lá da Argentina, o Manal.
Isso aí, Gustavo. Aliás, o Medina fez parte, junto com o Papo, de um outro projeto bacana chamado Aero Blues, ali no finzinho da década de 70. E, aliás, o batera que gravou esse álbum com eles era ninguém menos que o nosso Rolando Castelo Júnior, integrante do grupo paulista Patrulha do Espaço, banda aí super cultuada e veterana do rock nacional. Esse álbum ao vivo do Papo é maravilhoso, trazendo convidados de peso do cenário do rock argentino de todos os tempos, como Omar Molho, o Andrei Cirro, além do pessoal dos Divididos, das Vieja Loucas, Alma Fuerte, La Renga, La Mississippi, por aí vai. Uma autêntica festança de rock and roll.
É, realmente na Argentina rola muita música boa, né, em todos os sentidos. Mas falando de rock, temos assim umas bandas fantásticas. Uma que eu gosto muito são os Redonditos de Ricota, que, bom, faz muitos anos que eles estão aí e continuam, né? Continuam. O mais engraçado é que eles fazem shows apenas uma vez por ano, no mês de outubro. Então quem assiste, assiste, quem não assiste, só pro próximo ano. Mas vale a pena aí, galera, se vocês puderem ter a oportunidade de escutar, de, sei lá, de conhecer essa banda, vale a pena realmente. Como é essa banda e como milhões de outras argentinas, né, que vale a pena citar. Por exemplo, Sumo, Los Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada. São realmente bandas muito boas e que, apesar de muitas delas ainda não, elas não existirem mais, mas realmente vale a pena conhecer o trabalho deles, porque é fantástico, fora de série.
A Laura também conhece bastante sobre o rock argentino, né, Laura? Fala um pouco pra gente aí sobre as tuas bandas preferidas de lá, enfim. E se você tem acompanhado a cena atual do que tá rolando hoje lá pela Argentina ou mais recentemente, enfim, dá uma palhinha aí pra gente.
Também eu sou muito fã de grandes bandas argentinas, assim como ela citou, Los Redondos de Ricota, adoro Soda Stereo. Tem uma banda nova que faz muitas críticas à política e eles são super escrachados, que é a Bersuit Vergarabat, que eu adoro também. Bom, eu sou super fã das bandas argentinas de rock. E, na minha opinião, o rock argentino é o mais forte da América do Sul. Inclusive, eu acredito que até bate de frente com o rock da Inglaterra ou de outros grandes centros, assim. Incrível mesmo.
Não, e o engraçado é que poucas pessoas conhecem do rock argentino e tem muita coisa, tem muito material realmente para ser descoberto. A gente sempre associa a Argentina com tango, né? E, enfim, mas tem muito rock mesmo. E eu acho, como ela falou, eu acho que o rock argentino, ele tem muito embasamento social. Eles falam, geralmente, se você começa a prestar atenção nas letras, você vê que não são letras vazias, que tem muito conteúdo. Isso daí eu acho muito bacana, porque, assim, eu sou brasileira, sou argentina, mas eu acredito que o argentino, o povo argentino é muito politizado, e isso é muito bacana também.
Pois é, isso é uma herança que sobrou assim para o Uruguai também. O rock uruguaio também é super crítico e as pessoas também são muito politizadas, então acabam transpondo isso para a música.
É, pode crer. Vocês duas aí têm toda a razão, é verdade. Aqui no Brasil a gente sente às vezes um pouco de falta disso, né? São poucos os artistas por aqui que têm esse tipo de preocupação, enfim. Mas vai melhorar. A gente tem que pensar assim, né? Bom, a faixa detonada na sequência foi a Masalha del Tempo, que é de uma banda paraguaia formada em 2004, que é bem bacana, lá de Asunción, chamada Nunca Jamás. O som desses caras é uma fusão de hard rock com pitadas de metal, enfim. A formação atual conta com dois Diegos, um deles é o guitarrista Diego Brown, que também é quem faz os vocais, e o outro é o Diego Manera, que é o baixista. E o terceiro integrante da banda é o batera Gaspar Saldiba. Nunca Jamás. Belo nome aí pra uma banda de rock and roll, hein? Aliás, a cena de rock no Paraguai é bem interessante.
Pois é, existe hoje uma cena interessante por lá, enfim, de uns anos pra cá pelo menos. Nem sempre foi assim, mas na verdade a gente até já detonou aqui no Rock Full uma banda lá do Paraguai, a Revolver, que dizem ser aí a banda preferida do Romerito. Pois é, do nosso grande ídolo, Dom Romero.
É verdade, é verdade. Grande Romerito, um dos meus maiores ídolos de infância. Aliás, anda rolando boatos por aí que o Dom Romero está pretendendo disputar no futuro as eleições presidenciais por lá. É imaginar aí um presidente paraguaio que é tricolor? Sensacional.
Opa, mas se for isso aí, eu tô transferindo meu título de eleitor lá pro Paraguai. Tô indo para lá amanhã mesmo. Demorou.
É, boa ideia essa aí, boa ideia mesmo. Bom, e a faixa que fechou esse último bloco se chama Supai e é de autoria de uma banda equatoriana que se chama Curari. O Equador é um país que não tem, na verdade, muita tradição de rock and roll pro exterior, mas a cena deles interna tem belas bandas, como é o caso aí da Curari, que faz um som que a gente poderia classificar como sendo mestiço, digamos assim, pois combina ritmos andinos e mesmo africanos, às vezes com um rock mais pesado, aliás, rock bem pesado, que por vezes chega até próximo ao metal extremo, com guitarras distorcidas e uma pegada inteiramente hardcore. Eles são com certeza uma das bandas mais ativas aí do circuito de rock equatoriano, e a sonoridade deles é bem diferente, enfim, e que acabou fazendo o Curari se destacar, a ponto de ser a única banda de toda a América Latina, até hoje, a ser convidada para participar do North by Northeast, um festival realizado em Toronto, no Canadá, e que reúne todo ano dezenas de bandas do mundo inteiro, com um público estimado em cerca de 60 mil pessoas. É um festival que dura 3 dias, enfim, e o Curari acabou participando por lá na edição do ano de 2006.
Pois é, Serginho, e o Curari ainda tem uma outra curiosidade interessante, né? Que é o próprio nome da banda. Curari é aquela substância paralisante que os índios da Amazônia utilizam em seus dardos e flechas, enfim. Aliás, os temas amazônicos em geral também estão sempre presentes aí nas letras das músicas do Curari, manifestando uma preocupação social que é sempre louvável, claro, e principalmente se tratando de preservação, de meio ambiente, de desenvolvimento sustentado e responsável, enfim, que são temas ecológicos aí dos quais a gente não tem mais como fugir, né? Essa que é a verdade.
Nossa, eu fiquei impressionada com o som dessa banda, eu achei muito, muito bom mesmo, adorei a mistura que eles fazem de instrumentos típicos, dessas flautas, eu adorei. E realmente esses temas ecológicos estão na ordem do dia, inclusive já que eu sou uruguaia e a Bianca é argentina, a gente está com um tema de ecologia forte, porque o Uruguai e a Argentina estão com um conflito assim, por uma empresa, por uma fábrica de celulose à beira do rio Uruguai, né? E isso está causando um pouco de desconforto entre os dois países, mas nada que vá atrapalhar a gente hoje aqui, né, Birica?
É, realmente esse tipo de situação é desagradável, mas nada que faça com que essas duas nações se desentendam, né? O importante é chegar num denominador comum e que a natureza saia vencedora de toda essa disputa, né?
Peraí, mas vem cá, vocês não vão acabar brigando aqui não, né? Pelo amor de Deus, pô.
Não, Didi, muito bem, pelo contrário, a gente vai chegar numa solução pacífica, né?
É, sem briga, pessoal. Pô, sem briga por aqui hoje, hein? Mas falando sério, é realmente muito importante trabalhar hoje em todas as frentes possíveis, né? Pra gente tentar reverter esse quadro aí de paciente quase terminal do planeta, né, pessoal? Mesmo as grandes empresas já estão começando a perceber que se não entrarem nessa hora também, vão estar aí com os dias contados, não tem jeito.
É isso aí. Bom, pessoal, o segundo bloco a gente vai abrir apresentando um dos pilares fundamentais aí do rock boliviano, a banda Trek, que tem suas origens na cidade de Santa Cruz e foi formada ao redor do talento do guitarrista Glenn Vargas. Aliás, a Trek já esteve fazendo shows aqui no Brasil no início da década de 90, num festival que foi realizado aqui no Rio, justamente na esteira aí da famosa Eco 92. A gente falou agora mesmo aqui sobre meio ambiente, enfim, e já naquela época começava a surgir aí uma preocupação maior com o tema, né? Que agora explodiu de vez. No momento, agora em 2008, o Trek trabalha material já para o próximo álbum e parece que vem um DVD aí também pelo caminho, enfim, que seria ou será o primeiro da carreira da banda. O Glenn Vargas participou de um outro projeto também bem bacana recentemente, foi em julho de 2006, na gravação de um tributo à carreira do Fito Páez, um dos grandes nomes aí do rock argentino e sul-americano, CD que saiu aí pela Sony BMG do México e pro qual ele gravou aí junto com o Trek uma versão matadora de Pobres Corazones, que aliás é exatamente essa faixa que a gente escolheu para detonar por aqui, um verdadeiro petardo sonoro, uma cover boliviana aí para um clássico do Fito Páez.
Nossa, tô muito curiosa para ouvir esse som do Magrinho. Realmente eu gosto muito do Fito Páez, acho que o trabalho dele é muito consistente. Ele é um nome, né, na Argentina. Mesmo porque ele tá há muitos anos e ele não consegue ser derrocado, né? Ele tá aí. Eu curti muito um disco que ele fez há uns anos atrás, há uns 12, 13 anos atrás, e depois que ele redescobriu o amor, e eu achei um disco muito, muito alegre, muito colorido, né? Acho que ele ressurgiu um pouco, e depois daí ele só começou, ele voltou a só fazer coisas boas. Eu realmente acho o Fito Páez um... Eu acho o cara, na Argentina eu acho ele o cara, realmente.
Realmente eu assino embaixo no comentário da Bianca, porque Fito Páez realmente é o cara. Só que essa versão aqui dessa banda boliviana, na minha opinião, ficou bem melhor que a do Fito, do que o Magrinho. A galera vai adorar com certeza.
Beleza. Bom, na sequência a gente vai curtir aí a Lunfardemente, de autoria da banda punk Buitres de la Luna, ou simplesmente Buitres, que é como são mais conhecidos esses malucos aí, que são de Montevideo, na capital do Uruguai. Esses aí são lá da terra da Laura, né? A banda foi formada em 1989 e tem cerca de 15 álbuns lançados na carreira, além de 2 DVDs. E hoje é um dos grupos mais importantes e influentes aí da cena rock and roll do Uruguai, sem sombra de dúvida. Muito legal o som aí desses Buitres, hein?
Então, essa banda que vai tocar daqui a pouquinho, Buitres, Después de la Una, eles fazem parte dessa época de ressurgimento, digamos assim, do rock uruguaio, porque ele sofreu uma paralisação na época da ditadura, né, que foi uma época, uma era negra, né, para todos os países que passaram por isso. E nessa época da ditadura começaram, o rock perdeu espaço e começaram a ganhar espaço os cantores populares, né, os cantores de folclore. Só que depois, na época de 80, começou a ocorrer a abertura novamente e começaram a surgir essas bandas, por exemplo, Buitres, Quarteto de Nos, Níquel, Cadáveres Ilustres, que por acaso eu tenho um primo que é meu orgulho e está tocando com eles, está fazendo tour pelo país com eles. E por nossa sorte a ditadura acabou e essas bandas começaram a se multiplicar e aí a cena do rock uruguaio tá forte.
Realmente a ditadura ela deixou reprimida como uma panela de pressão e quando abriu saiu muita coisa boa que estava em ebulição aí, mas que não podia acontecer, não podia ser exteriorizado, enfim... isso aconteceu na América Latina, na América do Sul praticamente toda... E quando eles voltaram, ou os que puderam se manifestar, quando saiu muita coisa boa. Então, hoje em dia, acho que faz parte de um passado, faz parte de uma história, mas, graças a Deus, eu acredito que é um fantasma que não vai voltar a ameaçar a nossa liberdade.
Bom, para fechar esse bloco, a gente vai trazer aí uma curiosidade. A banda Utipa, do Peru, com a faixa Anya's Blues, que é cantada em Quechua. É mole? Pois é, a língua oficial aí do antigo Império Inca, que se localizava ali na região dos Andes e que foi massacrado aí pelos espanhóis na época da colonização das Américas, né? O Utipa foi formado em 1994 em Andahuaylas, na região de Apurímac, e iniciou suas atividades, curiosamente, traduzindo e executando versões de músicas do Nirvana em Quechua. Interessante, né? E, enfim, eles foram pouco a pouco migrando aí para um som mais característico. A banda já teve várias formações, sendo a atual com o vocalista Fred Ortiz, o baixista Bram Williams, o batera Ivo Flores, tendo 2 guitarristas, o Marcos Maciel, que é quem faz aí os solos principalmente, e o Julio Valadares, que pilota aí a guitarra base. Pois é, tem um parente meu aí perdido lá nos Andes peruanos, e que é músico aí do Utipa. Além desses, tem ainda o Juan Espinosa, que toca um instrumento de sopro que é típico lá da região, o Acrapuco. Eu só peço que não me perguntem aí se é assim mesmo que a gente pronuncia isso. O Utipa realmente é uma banda sensacional, vocês vão poder conferir aí.
Legal, Gustavo. Mas, pô, você deve estar falando isso aí, cara, porque tem um parente teu aí na banda, hein? O tal do Julio Valadares, que é um dos guitarristas, né? Mas falando sério, muito legal saber que o rock and roll, na verdade, vai muito bem em qualquer idioma, né? A tão falada globalização, que funciona maravilha, chegou realmente no rock and roll. Muito bacana. Bom, vamos lá jogar esse bloco aí pro ar? Aliás, vamos pedir a uma das nossas convidadas para anunciar esse bloco pra gente. Temos 2 aqui hoje, né? A casa tá com lotação esgotada, enfim. E aqui no Rock Flow vocês sabem, é assim, a gente bota todo mundo para trabalhar também. Hoje cada uma de vocês vai anunciar 2 blocos aqui pra gente, tá beleza? Enquanto isso, eu e o Gustavo descansamos um pouco o nosso gogó aqui. A gente faz o seguinte, vamos começar aqui pela ordem alfabética com a Bianca. Depois a gente segue revezando. Tá beleza, Laura?
Bueno, perfecto, Sergio, dale.
Legal, começa contigo aí então, Bianca, vai lá. Anuncia esse bloco aí pra gente.
Bom, galera, agora eu vou mandar pra vocês o melhor que é do som, pra vocês poderem conhecer um pouquinho. Bom, da Bolívia temos Los Pobres Corazones, da banda Track. Aí temos do Uruguai o Lunfardamente, da de Los Buitres. E do Peru, Añas Blues, do Chpa. E bueno, dale gente, vamos ouvir, estamos aí.
Ciudad, todo se incendia y se va. Matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. En esa sucia ciudad.
Ciudad.
Sensacional aí o Utipa. Além de cantar em Quechua, esses caras ainda mandam um som aí com uma pegada que é completamente diferente, né? Com um molho próprio, enfim, muito legal mesmo.
Pode crer aí, Serginho. O Utipa, cara, é uma das minhas bandas preferidas do continente. Pô, rock and roll aí com selo Inca de qualidade, né? Dá vontade até de sair aprendendo Quechua, meu irmão, só pra acompanhar esses malucos aí. Quechua aqui ainda hoje é falado por cerca de 10 milhões de pessoas, né? Calcula-se, incluindo aí nessa conta os vários dialetos, englobando regiões da Argentina, da Colômbia, da Bolívia e do próprio Peru, naturalmente, né? Aliás, é impressionante a qualidade e também a quantidade de bandas peruanas em atividade hoje em dia. O Peru vive hoje aí uma explosão do rock nacional deles lá, mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil com as nossas bandas, né? Na década de 80. Bandas como Puro Dinheiro, Mare Santos, Campo de Almas, Futuro Incerto e outras mais, sem falar nas clássicas Mar de Copas, o Cemitério Clube, enfim, que andam sendo redescobertas aí pelas novas gerações. É bom a galera ir tomando nota aí dessas bandas para entupir aí o iPod para a próxima viagem que rolar lá pro Peru.
É, imagina, é uma excelente ideia. Nunca tinha pensado nisso, mas imagina, Machu Picchu, boa música, tudo a ver.
É, eu acho que quando eu for lá, eu vou fazer a mesma coisa também. Bom, bloco a seguir, a gente vai abrir com a banda da Colômbia. País que, ao contrário do Peru, não tem hoje uma cena rock and roll tão variada assim. Na verdade, o rock colombiano teve sua época áurea aí no início da década de 90. Principalmente por causa da influência de bandas argentinas, como os Los Enanitos Verdes, o Soda Stereo e o Los Fabulosos Cadillacs. Mas a cena hoje por lá se resume basicamente ao underground, bandas independentes com muito metal, muito punk, muito hardcore. A gente pode citar aí a veterana Kraken, que é de Medellín, o pessoal do Aterciopelados de Bogotá, banda que tem um som mais palatável, digamos assim, pro grande público, e é super conhecida inclusive no exterior, pois já tiveram até indicações pro Grammy Latino por duas vezes. E a Fenestra, que também é de Bogotá e representa muito bem aí a nova geração.
Isso aí, e Fenestra inclusive que é a banda que a gente vai detonar por aqui com a música Memória de um Fugaz. Interessante pra gente comentar aqui com a Bianca é justamente a influência do rock argentino no continente, né? Não é só na Colômbia que isso acontece, as bandas argentinas geralmente fazem e sempre fizeram turnês por todos os outros países, a exceção do Brasil, salvo raras exceções, enfim, foram poucas as que se aventuraram por aqui, geralmente restritas aí à região sul e a São Paulo. E muitas mesmo, as de maior sucesso em toda a América do Sul, são praticamente desconhecidas aqui no Brasil por parte do grande público e mesmo do público que é mais ligado aí em rock and roll. A gente costuma atribuir isso basicamente à diferença no idioma. Afinal, somos o único país que fala português, todos os demais falam espanhol, né? A exceção das Guianas, claro. Mas será que é só isso mesmo, Bianca? Só por causa do idioma? Ou o buraco é mais embaixo? A mídia acabou criando um estereótipo, né? De que música latina ou é daquele tipo, né? Romântica, ou então é pra sair rebolando feito um louco por aí. Enfim, você que já morou em vários países, talvez possa indicar melhor aí pra gente alguma pista, pelo menos, do porquê dessa distância enorme que a gente tem aqui musicalmente em relação aos nossos vizinhos. O que que você acha? Qual é a tua opinião? Diz aí.
Olha, eu acho que são barreiras a serem enfrentadas, porque eu acredito que o rock ficou muito associado, o rock com o idioma, né, com o inglês. E no Brasil a gente escuta o rock nacional, bom, porque é o nosso rock, mas a gente ainda reluta muito em tentar conhecer o rock de língua hispânica. Eu sei disso porque sempre que eu tento mostrar para algum amigo aqui brasileiro, alguma banda argentina, eles relutam, já vão com um certo... Ah, será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Eu acho que tem que abrir, porque tem muita coisa boa. E falar assim, ah, não, e não entendo espanhol, tá na mesma, porque a gente também, muitas pessoas não entendem o inglês e mesmo assim curtem muitas bandas. Então, acho que o idioma não é bem uma, não seria bem a barreira. Eu acho que é meio assim, tipo, um preconceitozinho, uma rixazinha que a gente tem com os nossos vizinhos, né, com os nossos irmãos latino-americanos, que acho que a gente deveria quebrar essa barreira. E eu não sei, eu vejo lá fora, isso daí acontece muito também, por exemplo, com rock francês, né? As pessoas que falam inglês, elas têm muito preconceito de escutar o rock francês, que tem muita coisa boa. Então, acho que a questão é expandir, é abrir a cabeça e ver se o som é bom. Se você tiver vontade de aprender a letra, de conhecer a letra, pegar a letra escrita e tentar achar alguém que possa traduzir e tudo mais. Mas primeiro é a batida, né? Tentar ver se a batida chega no coração, se ela... Né? Porque eu acho que o rock é assim. Primeiro você sente o que está acontecendo, você sente a música. E se a música em si te diz alguma coisa, aí você corre atrás um pouquinho para saber o que a letra está falando e tudo mais. Eu tive a sorte, a oportunidade de poder desbravar esse mundão aí fora. Tive a oportunidade de morar em vários países, de culturas completamente diferentes, né? Tipo Turquia, Marrocos, Grécia, Guiana Inglesa e Bolívia, que é um país do coração que eu posso dizer que é minha terceira nação. Então, que eu tenho, entre aspas, três nacionalidades. Sem querer ser pretensiosa, mas às vezes eu acredito que, assim, que eu tenho uma visão um pouquinho mais... Mas sem fronteiras, por assim dizer, que eu acredito que não existe fronteiras pro que é bom. O bom deve ser, isso sim deve ser globalizado. As coisas boas, a música, as culturas, a interação entre os países, eu acredito que é mágico. Então a gente tem que abrir a nossa cabeça, abrir nossos ouvidos para poder aprender e ouvir coisas novas, né?
Foi ótimo a Bianca ter tocado nesse assunto, nesse comentário do rock francês, porque um dos meus programas preferidos daqui do Rock Flu foi o especial em francês, que eu não imaginava que o rock francês fosse tão impressionante como eu descobri que é. E como a Bianca bem sabe, né? Porque ela, como ela disse, ela morou lá. E é isso aí, eu achei impressionante.
É, Laura, aquele especial de rock francês que a gente fez no ano passado ficou bem diferente mesmo, né? E surpreendeu muita gente. Mas a verdade é que a França tem aí os seus momentos na história do rock and roll. Por exemplo, foi lá em Paris que rolou, para quem não sabe, a primeira apresentação ao vivo do Jimi Hendrix Experience. Pois é, o maior guitarrista de todos os tempos debutou com o Experience por lá, né? Aliás, o Hendrix sempre foi idolatrado pelos franceses, o que mostra aí que eles são do ramo também, né, minha gente?
Pô, com certeza aí, Serginho. Se bem que, fala sério, quem não gosta de Jimi Hendrix, bom sujeito, não pode ser, né? Ou é ruim da cabeça, ou então, sei lá, de repente o ouvido tá aí com algum problema grave, né? Fala sério, pô. Bom, na sequência vamos ouvir aí The Música Lirreira, que é uma faixa de autoria de uma banda de carreira bem extensa lá na Argentina também, a Soda Stereo. Formada lá atrás em 1982 em Buenos Aires, o Soda sempre fez muito sucesso na Argentina e em praticamente todos os países da América do Sul. A banda implodiu em 1997 oficialmente aí por diferenças de critérios artísticos entre os músicos, enfim. Na verdade, os caras quebraram o pau lá, né? Mas agora, no final de 2007, anunciaram um retorno triunfal para fazerem uma turnê de despedida que passou por vários países e que acabou reunindo mais de 1 milhão de espectadores. Um número impressionante, né?
É verdade, Gustavo. E tem um detalhe bacana pra gente comentar, que é o seguinte. Essa música que a gente vai detonar, do Soda Stereo, chamada The Música Ligeira, a gente pescou aí do álbum deles de 90, chamado Canção Animal, que é o sétimo da carreira dos caras, e existe uma versão brasileira dessa música, que foi lançada aqui pelo Capital Inicial. Faz parte do álbum Rosas e Vinho Tinto, lançado em 2002. E que, curiosamente, a exemplo lá do original, fez muito sucesso, tocou até em Rádio AM por aqui. É uma coisa impressionante. E com certeza vocês vão identificar aí a semelhança incrível, inclusive nos arranjos, muito embora o pessoal lá na Argentina tenha odiado aí essa versão gravada pelo Capital Inicial.
Pois é, Sérgio, eu até entendo, porque eu sou super fã do Soda Stereo, é um ícone essa banda também na Argentina. E a versão deles é muito melhor do que a do Capital, apesar de eu adorar o Capital também, respeitar muito essa banda. Só que vamos ser sinceros, né? Eu acredito que toda a versão original é sempre melhor do que as traduções, enfim, porque eu acho que a gente sempre perde com essas versões em outros idiomas, né? Dos originais, porque acaba trocando alguma expressão, acaba tirando alguma palavra que acaba se perdendo. E a versão do Soda Stereo, que é a original, para mim é muito melhor do que a do Capital.
Eu, assim, não sei se eu, apesar de adorar a Laura de paixão, não sei se eu concordo plenamente com ela. Nem sempre, assim, ao meu ver, nem sempre o original é o melhor. Eu acho que tem tudo a ver com entonação de voz e com a língua. Então tem músicas que ficam melhores na língua espanhola pela entonação, não sei bem explicar porquê. Tem outras músicas que ficam melhor em português. Enfim, eu acho que essa é a magia do idioma, justamente. É você... É como se fosse o tempero do rock, o tempero da música, é você colocar no idioma. Então tem versões que ficam muito melhores em... Não sei, tem versões que ficam em determinados idiomas. Então nem sempre é por ser original de uma banda ou de outra. Enfim, é a versão e a entonação. Eu não sei, é engraçado. Tudo depende muito pra mim.
Mas você concorda aí com a Laura, Bianca? Que a versão original é bem melhor aí nesse caso específico, ou não?
É, eu tenho que concordar com a Laura que realmente foi muito mais feliz a versão do Soda Stereo e cantada pro Capital Inicial, não sei, não chegou na minha alma, não.
Bom, mas e banda por banda, Bianca? Qual você prefere? O Soda ou o Capital?
Ah, Soda Stereo, claro.
Então tá bom. Então deixa eu fazer aqui de bate-pronto, então outra pergunta pra você, Bianca. Pelé ou Maradona?
Pero seguro, Maradona.
Tá certo, Bianca, tá certo. Fica computado aí, então, o voto pro Maradona. Mas olha, se a gente fizer uma votação aqui agora, somos dois brasileiros, né? E ainda tem a Laura aqui, que provavelmente deve ser neutra. Eu acho que vai dar outro resultado nessa enquete aí. Mas tá beleza.
Com certeza, cara, com certeza. Bom, a gente comentou aqui sobre o Capital Inicial e eu queria aproveitar para saber das meninas aqui o seguinte. Vocês também curtem rock and roll aqui do Brasil? E se curtem, quais as bandas preferidas de vocês? Enfim, quais as que vocês mais gostam?
Nossa, eu adoro o som do Brasil, adoro o rock brasileiro, adoro blues etílicos, Capital, que eu já falei, Titãs, Zé Cabaleiro, Cássia Eller, ou seja, misturei tudo aí, mas é tudo que eu gosto.
Bom, no Brasil não tem só rock, né? Tem muita coisa boa. O país pra fazer coisa boa. Bom, mas falando das bandas que realmente eu me amarro, que eu gosto, sei lá, eu posso falar de Legião Urbana, que eu acho que tem um fundo poético maravilhoso. Adoro Jota Quest, adoro Skank e Los Hermanos, claro.
Legal, importante a gente aproveitar esse gancho aí e explicar que hoje não vai rolar nenhuma banda brasileira por aqui, enfim, embora, claro, sejam vários os times brasileiros na Libertadores. Isso porque já fizemos dois especiais só com bandas nacionais, enfim, elas estão sempre pintando por aqui também nas edições normais do Rock Flu, e resolvemos então dar prioridade total hoje aqui para as bandas latinas, tá certo? Bom, e o bloco vai fechar com uma banda de blues rock do Chile, a El Cruce, formada na cidade de Santiago no ano de 1997, que faz aí um som totalmente calcado no rock clássico e no blues. Muito legal. Aliás, a banda foi batizada El Cruce, que significa encruzilhada em português, justamente em homenagem ao lendário Robert Johnson, bluseiro lá das antigas nos Estados Unidos, que segundo diz a lenda, aí teria feito um pacto com o demônio em troca de fama e fortuna. Um episódio aí que teria ocorrido justamente numa encruzilhada. Robert Johnson, que é até hoje um dos músicos mais respeitados de todos os tempos, considerado aí como o pai do blues. Ele seria mais ou menos então o vovô do rock and roll, né? Mais ou menos por aí.
Pode crer aí, Gustavo. Aliás, essa banda chilena é uma belíssima banda, hein? Esses caras têm aí influência fortíssima de Grand Funk, Tenez After, Queen, Led e por aí vai. Só peso pesadíssimo. E a faixa deles que a gente vai detonar por aqui se chama Mi Motown Blues. Aliás, está na hora de puxar esse bloco aí, hein? Chegou a vez então da Laura gastar um pouco aí suas cordas vocais, dando sequência ao revezamento aqui dos nossos convidados de hoje. Vamos lá, Laura, detona esse bloco aí pra gente.
Bueno, chicos, vamos ouvir da Colômbia Memórias de um Fugaz, da banda Fenestra, minha banda preferida da Argentina Soda Stereo, com o original de música ligeira, e Mi Moto y un Blues, de El Cruce, de Chile. Vamos allá. We'll be right back.
ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé
cara.
Legal aí esse bloco, hein, com representantes da Argentina, da Colômbia e do Chile. Cada banda com um estilo bem diferente um do outro, hein? Bom, maravilha. Mas vamos falar um pouquinho aí mais sobre a Libertadores, propriamente dita, né? O Fluminense estreou fora de casa lá em Quito, no Equador, na semana passada, enfrentando aí o LDU. E o jogo ficou no 0-0, enfim, acabou sendo um bom resultado aí em função das circunstâncias. O Fluminense começou muito mal, tomou um verdadeiro passeio de bola aí no primeiro tempo. Mas no segundo o time parece que se acertou, inclusive poderia até ter ganho o jogo, né? Naquela bola do Thiago Neves, ficou sozinho na frente do goleiro. O que, que você achou lá do jogo?
Olha, Serginho, realmente aquela foi a bola do jogo, né? Sem falar que o goleiro dos caras lá deveria ter sido expulso naquele lance, enfim. Mas eu acho que como estreia foi legal, deu pro gasto. O time também teve uma semana difícil, né? Com a eliminação da Taça Guanabara. E estrear fora de casa é complicado mesmo. O importante foi não ter perdido, a gente tem que fazer o dever de casa. Jogou aqui no Maracanã, tem que partir para cima e faturar aí os 3 pontos. Fora de casa, o que a gente arrumar, mesmo se for um empatezinho, michuruca, já é lucro. Aliás, falando em empate aí, o teu Boca Juniors também estreou empatando, né, Bianca? Enfrentando o Maracaibo lá da Venezuela. O que, que houve aí?
É, eu acho que, já visto o Brasil várias vezes na Copa, que começa muito mal e termina fantasticamente bem, então, se o Boca empatou, não empatou, o importante é que ele vai terminar muito bem essa temporada. E a gente não vai pensar na moleza não, viu, pra vocês. A não ser que o Santos ganhe, aí também não tenho problema nenhum, pra mim tanto faz, ou um ou outro. O importante é que não cheguem os dois na final, porque aí vai ser fogo.
Vamos ver. Mas esse empate aí do Boca com o Maracaibo, hein, 1-1, realmente surpreendeu. Principalmente se a gente levar em consideração a pouca tradição da Venezuela em termos de futebol, né?
É verdade, Serginho, mas o Boca deve passar, né? E o Maracaibo deve ficar aí pelo meio do caminho, a não ser que aconteça aí uma senhora zebra, né, cara? É a lei da natureza, pelo menos da natureza do futebol. Mas a gente falou aí em pouca tradição da Venezuela no futebol, né? E a verdade é que isso não acontece por lá quando se trata aí do bom e velho rock and roll. É verdade, sempre existiu uma cena forte de rock and roll por lá, e isso desde o início da década de 60, antes ainda da própria Beatlemania, que pouco depois invadiu o planeta, né? Aliás, a primeira banda que se destacou na Venezuela foi a Los Impalas, que era, por coincidência, justamente lá de Maracaibo. Embora a coisa tenha esquentado mesmo para valer a partir da década de 80, com o chamado Movimento de Nuevas Bandas, que promoveu muito a cena underground, com destaque absoluto aí pro Sentimiento Muerto, banda que é com certeza uma das mais influentes por lá em todos os tempos. A gente pode destacar aí Los Amigos Invisibles, Los Mentas, La Puta Elétrica, Caramelos de Cianuro, além do pessoal do Candy 66, do Cubo Cabeza e da Sexta Legión, aí como os mais representativos da galera atual. Muito interessante, né?
Pois é, Gustavo, não sabia que a Venezuela tinha uma cena tão rica assim em rock and roll. Isso provavelmente deve ser porque o Hugo Chávez deve ser um tremendo rock and rolleiro, porque ele tem todo jeitão de se amarrar em rock and roll, vocês não acham, gente?
Essa foi boa.
Ah, Laura, essa aí eu acho que é a dose, hein? Mas sei lá. Pô, de repente o Hugo Chávez cresceu ouvindo os Beatles e os Rolling Stones, hein? De repente, vai saber.
É, quem sabe, né?
Bom, e o representante venezuelano, então, que vai abrir esse bloco é a Sexta Legión, banda formada em 2004 na cidade de Maturín, na região de Monagas, e que tem uma sonoridade predominantemente calcada aí no heavy metal, com influências de Iron Maiden, Sonata Ártica, Hammerfall e o Rata Blanca da Argentina, inclusive. A faixa deles que a gente vai detonar se chama Atlântida, que é muito legal.
Beleza. Bom, na sequência vai rolar uma banda mexicana que tem um estilo grunge, enfim, a sonoridade que ganhou o mundo aí a partir de meados da década de 90 e que teve como representantes máximos aí o Soundgarden, o Alice in Chains e o Nirvana, que talvez tenha sido a banda entre essas que atingiu um público maior, né? E o Pearl Jam, que é com certeza a maior influência aqui dessa banda aí do México, a Dissidente.
Pois é, Serginho, Dissidente que surgiu em Guadalajara, cidade que foi inclusive a sede do Brasil na Copa de 70, né? E até o momento eles têm aí 2 álbuns lançados, o Y Si Tuviera de Arqueira, que é de 2004, e o Rudas, que foi lançado no ano passado. Eles têm também um DVD contendo uma apresentação ao vivo da banda, que é de 2006. A faixa que a gente vai detonar por aqui se chama Atari. E realmente vocês vão poder reparar aí, parece o próprio Ed Vedder do Pearl Jam, só que cantando em espanhol. Uma coisa impressionante. Mas eu queria levantar uma bola aqui, que é o seguinte: a Libertadores da América é um campeonato organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, para clubes de futebol da América do Sul, naturalmente. Né? Sempre foi assim, porém nas edições mais recentes inventaram aí de convidar clubes do México para participar. Isso ocorre desde 1998, ou seja, praticamente há 10 anos. Né? Só que o México pertence à América Central, cuja federação de futebol é vinculada à CONCACAF e não à Sul-Americana. Enfim, eu particularmente não concordo com isso não. Eu acho que os clubes do México deveriam continuar disputando aqueles campeonatozinhos deles lá, e olhe lá, e, ou então tem que convidar geral aí os clubes dos outros países da região, da Nicarágua, de Cuba, de El Salvador, para participarem também da Libertadores. E até, se for o caso, já que é assim, incluir também clubes aí dos Estados Unidos e do Canadá de uma vez. Não é não? O que vocês acham aí?
É verdade, Gustavo. Ainda tem o absurdo de, caso algum time do México seja o campeão de alguma edição da Libertadores, ele não vai para o Japão disputar o Mundial Interclubes aí da FIFA. Mole? Quem vai é o vice. Pô, o derrotado que ganha a vaga, cara. Isso aí parece até brincadeira, hein? Acho que esse campeonato aí, o saudoso caixa d'água que fez o regulamento, hein? Bom, parece brincadeira, mas infelizmente não é não. Quer dizer, realmente é um absurdo completo isso aí. O México tá na Libertadores só por causa de grana, né? Tem sempre muita grana envolvida nisso, né? Ainda mais a competição altamente rentável, como é o caso da Libertadores, né? É muita política por debaixo do pano.
Eu queria ouvir a opinião das meninas aqui também. Tá certo aí misturar política com futebol? Ou o México mudou de lugar no mapa e agora faz parte da América do Sul? O que vocês acham disso aí?
Não, gente, eu acho que ele tem todo o direito de fazer parte da Copa Libertadores, porque é um país também que fala espanhol, então tá mais perto da gente do que dos Estados Unidos, digamos assim.
É, eu acho que a Copa Libertadores seria assim para todos os países latino-americanos, então saber se tá no sul, tá no centro, no norte, não interessa, o importante é que isso faz parte realmente de da América Latina, né? Então, Libertadores, vamos!
Pô, mas só o México, Bianca, e cadê os outros?
É verdade, se a gente fosse integrar toda a América Latina, a gente teria que incluir vários outros países, né? Sei lá, Guatemala, Cuba, eles teriam também o direito de pelo menos terem sido convidados. Mas aí eu acredito que seria muito extenso e seria, não sei, enfim, quem sou eu pra falar de futebol, mas acho legal o México estar assim, tá dentro.
É, mas esse assunto aí é bem polêmico mesmo, hein? Quem sabe no futuro aí não aconteça o que o Gustavo comentou, a Libertadores passar a ter clubes de todas as Américas, né? A do Norte, a Latina e a do Sul. Pode ser uma saída. Mas acho que isso aí vai demorar muito ainda, hein? Enquanto isso, a gente vai aturando aí a presença do México.
Pois é, vai se fazer o quê, né? Bom, a gente vai fechar esse quarto bloco com outra banda peruana, a Tabaco Rojo, que é uma das bandas mais interessantes, sem dúvida, hoje, lá da cena underground local, e que faz um rock and roll clássico, embora tendo pitadas generosas de outros estilos também. A faixa que vai ser detonada por aqui se chama Autopista Maldita. Bom, mas vamos lá detonar esse bloco. Chegando na área aí na sequência, a gente vai curtir então Atlântida, da Sexta Legión, banda da Venezuela, seguindo aí com Atari, do Dissidente, que é lá do México, e a gente fecha então com Autopista Maldita, dos peruanos aí do Tabaco Rojo. Legal, manda bala.
Un poquito sombra, que reina en la verdad. sus tierras, el agua furiosa destruye sin piedad.
Bom, pessoal, chegou a hora de a gente mandar aí as nossas tradicionais dicas da semana para vocês. E hoje, como a casa tá cheia aqui, cada um vai passar uma dica diferente aí pra galera. Bom, maravilha. Enquanto vocês vão pensando no que falar, eu já vou mandando a minha aqui de uma vez. Eu queria falar sobre o fantástico DVD novo do Gott Mule, que saiu agora em dezembro e chama-se A Tale of Two Cities. É um DVD duplo, são dois shows diferentes. Um deles realizado em Chicago, no Riviera Theater, em 2006, e o outro DVD contém um show realizado em Boston, no ano de 2004. E eu tenho que aproveitar e vou mandar uma outra dica também, que é o blog de um grande amigo meu, Marcelo Santana. O blog se chama Musical Box. Anota aí, pessoal, www.musicalbox.blogger.com.br. Lá vocês vão achar vários bootlegs com ótima qualidade de som. Lá tem Eric Clapton, Allman Brothers, Led Zeppelin, Gott Mule, Genesis, Steve Ray Vaughan, Deep Purple. Tem muita coisa boa, vale a pena dar uma conferida lá. Material de primeiríssima qualidade.
Bom, eu já queria falar de um outro programa de rádio que roda online, também via internet aqui como o nosso, né? E que é bem bacana, é o Mundo Rock de Calcinha, que é o único programa de rock dedicado aí inteiramente às mulheres do rock and roll. Pois é, por lá só rola som de banda que tenha alguma mulher, enfim, em sua formação. Super interessante, né? Existem muitas bandas femininas, claro, que são bem legais, mas por lá rolam também bandas que tenham apenas uma mulher como integrante, seja ela vocalista, ou guitarrista, ou a batera, enfim, ou que toque algum outro instrumento na banda. Muito legal essa ideia. E aproveitando a presença de nossas duas convidadas gringas aqui hoje, enfim, que são mulheres e roqueiras também, né? Então fica essa dica aí também meio que como uma homenagem, né? O Mundo Rock de Calcinha anda fazendo enorme sucesso, suas apresentadoras já foram inclusive entrevistadas pela Rede Cultura e pela Band. Já saiu também uma matéria sobre o programa na Folha de São Paulo, enfim, realmente é uma bela pedida e fica a dica aí, então, só clicar por lá e correr para o abraço, www.mundorockdecalcinha.com. Vale a pena aí.
É, eu gostaria muito de poder conhecer um pouquinho mais a fundo sobre esse Mundo Rock de Calcinha que você tem comentado tanto. E eu acho muito legal que a mulherada esteja aí nas bandas de rock para mostrar para que nós viemos. Mas enfim, mais uma dica que eu tenho muito boa, é uma coisa que tá rolando na Argentina, é de integrar, de misturar um pouco de tango argentino com rock, e tá ficando fantástico. Então pra quem não gostava de tango, achava tango meio antigo, coisa de vô e tal, tá ficando muito feliz, foi uma combinação que realmente deu certo, e trouxe o tango de volta, mas de uma forma mais moderna, de uma forma mais levadeira. Então se vocês tiverem a oportunidade, tentem conhecer o tango rock argentino, que é muito bom.
Bom, e pegando carona nessa dica da Bianca, tem um tango eletrônico, tango rock, tango jazz, como for, como quiserem chamar. Tem umas bandas, duas, né? Eu vou dar duas dicas, que é a do Bajo Fondo Tango Club, que é uma banda argentina e uruguaia. E a outra é Gotham Project, que é uma banda formada por um suíço, um francês e um argentino. Essa Gotham Project tem uma curiosidade que no Uruguai e na Argentina as pessoas fazem uma brincadeira com as palavras de trocar as sílabas. Então elas falam as palavras ao contrário. No caso, Gotham é tango ao contrário. E eu vou dar os sites para as pessoas que quiserem dar uma olhadinha nessa nova onda, que é muito, muito boa. Barro Fondo Tango Club, vocês acham no site www.barrofondo.net. E o Gotham Project é no www.gothamproject.com.
Maravilha!
Beleza, beleza. Bom, esse bloco 5 a gente vai abrir com outra banda paraguaia que podemos considerar aí como sendo da nova geração. A gente já detonou por aqui hoje a Nunca Jamás. E agora chegou a vez da Flow, que também é de Assunção e tem pouco menos de 10 anos de estrada. Embora faça um som bem pesado, o Flow é com certeza uma das bandas mais populares do Paraguai atualmente, disputando o mercado principalmente aí com o Área 69, o Paico, o Redolver, né, de quem a gente inclusive já falou aqui hoje, e o Orcha Blacks. A faixa do Flow que a gente vai jogar aqui pro ar se chama Ansias. Flow, aliás, é um nome interessante, né, formado aí pelas letras F, L, O e U. Se a gente tirar a letra O, o que sobra é Flu. Belo nome aí, né, minha gente?
Olha, Gustavo, vou te falar uma coisa, cara. Com um nome bacana desse, Essa banda do Paraguai já é certamente uma das minhas favoritas. Sensacional.
Vocês são muito figuras. Fluminense está em tudo, né?
É, Bianca, eles só pensam nisso, né?
É. Bom, e na sequência vai rolar mais uma do Chile, a música Verde Claro, que é de autoria aí da Mandrácula, banda super legal, com influências assumidas aí de Hendrix e de Led Zeppelin, enfim. E o que a gente pode querer mais, né, minha gente? A Mandrácula foi formada em Santiago no ano de 95 e passou por diferentes fases, enfim, mas sempre contando com excelentes músicos. E o grande destaque aí, sem sombra de dúvida, é o super talentoso guitarrista Alejandro Silva. E já chegou a tocar, inclusive, aí, com pesos pesados do rock internacional, como Steve Vai, o Satriani, o Robert Fripp, o Billy Sheehan e vários outros. A moral desse cara é tanta lá no Chile que tem até uma linha de amplificadores com o nome dele, cara. Não é mole, não.
É verdade. Bom, e esse bloco aí a gente vai fechar com uma das bandas favoritas aqui da Laura, a Níquel, que é lá da terra dela, né, o Uruguai. Banda que teve o seu período áureo ali por meados dos anos 90, enfim. A faixa deles que a gente vai derrubar por aqui se chama Uno a Cien.
É, Gustavo, eu adoro o Níquel, eu me amarro neles. É uma banda que surgiu depois da ditadura, né, na década de 80, como a gente falou anteriormente. E teve muita força. É uma banda linda, assim, que tem umas músicas lindas. E tem uma música que eu adoro, que se chama Cartas para Julia, que é uma letra de ânimo para a filha do vocalista. É, ele escreveu essa música quando ela nasceu, para que ela ouvisse quando fosse adulta, em algum momento de baixo astral e tal. E é linda essa música. E Níquel é uma banda excelente, de muita força lá no Uruguai.
Legal, vamos lá jogar mais rock and roll aqui no ventilador, pessoal. Isso é que é bom demais. É o bloco 5 desse Rock Flu especial Libertadores da América chegando. E a gente já convoca aqui novamente a Bianca, que é pra mandar bala aí outra vez. Detona aí, Bianca.
Bom, gente, vamos ouvir agora uma banda do Paraguai, Ansias, que eles já falaram que é Flow, mas é Flu, segundo eles, mas não, é Flow mesmo. Depois temos uma banda muito legal do Chile, que se chama Mandrácula, com a música Verde Claro. E do Uruguai, temos o Uno a Cien, da banda Níquel.
Me niego a escuchar los sueños.
Pô, muito bacana aí o som da Nickel, rock and roll made in Uruguai. Aliás, enquanto rolava esse som aí, eu me lembrei aqui justamente da Fluruguai, a torcida organizada do Fusão, que existe lá no Uruguai, na cidade de Canelones, localizada no departamento do mesmo nome, né, e do qual faz parte aí a própria Montevideo, que é a capital do país. Torcida fundada aí pelos irmãos Lenhane, o Francisco e o Javier, e que hoje conta com vários tricolores que se reúnem por lá para acompanhar aí o Fluminense pela TV. São os chamados Fluruguaios. Muito legal, né?
É, muito legal. E o interessante é que eles são todos uruguaios mesmo, enfim, não tem nenhum brasileiro aí na turma. E são todos eles apaixonados mesmo, de verdade, pelo Fusão. Eu já vi várias vezes faixas da Fluruguai nas arquibancadas em jogos do Fusão aqui no Brasil, principalmente na região sul, né, no Rio Grande, Santa Catarina e no Paraná, que é uma região bem mais próxima deles, né? Bom, bem bacana. Aliás, ô Laura, diz aí, vendo esses teus compatriotas aí com essa paixão toda pelo Fluminense, você não se anima não? Já que você só torce pro Peñarol lá no Uruguai e não tem time aqui no Brasil, você não se anima a virar uma fluruguaia também não? Diz aí.
Pois é, eu realmente não ligo muito para futebol, mas eu vou pedir licença pro meu pai, ver se ele deixa, porque ele é Peñarol doente, e se ele deixar, eu prometo pensar no caso de vocês. Tá bom?
Pô, tá ótimo, Laura, tá ótimo. Mas se você não conseguir através dele, você pede pra sua mãe. Eu tenho a impressão que ela vai se opor, não. Eu tenho uma ligeira impressão.
Bom, o próximo bloco a gente vai abrir com uma banda venezuelana, a Cubo Cabeça, que foi formada em 2002 na cidade de Caracas, com ex-integrantes de outras bandas lá da Venezuela. E a faixa que vai rolar é A Donde Boy, cujo clipe inclusive fez grande sucesso na TV local e também na própria MTV Latina. Eles fazem aí um hard rock com pitadas heavy, mas levado aí pro heavy melódico, mais ou menos por aí, né? E se vangloriam de ter uma sonoridade completamente diferente, como nenhuma outra banda no planeta. Modesto, pessoal, hein? É mole? Aí já é demais, né? Tudo bem que o som do Cubo Cabeça tem realmente uma personalidade própria, mas aí daí os caras exagerarem assim, né? Menos, né, minha gente?
É verdade. E na sequência a gente vai conferir Lentamente, música que é de autoria aí de um dos grandes nomes do pop rock hoje da Bolívia, a banda Octavia, que tem esse nome desde 1996, embora a carreira tenha começado lá atrás, em 1988, quando ainda utilizavam o nome de Coda 3. Porém, como havia uma outra banda do México, que era homônima, enfim, também se chamava Coda 3, resolveram então fazer a mudança, o que parece ter sido até um golpe de sorte, enfim, para quem acredita em numerologia, pois foi a partir daí que a banda começou a explodir de vez, passando inclusive a ter os seus álbuns lançados em vários países do continente, não apenas na Bolívia, e a fazer turnês que chegaram a incluir até os Estados Unidos e o Canadá. O som desses caras possui como base estruturas melódicas do folclore da região, mesclando aí com algumas sequências eletrônicas que dão aí o toque contemporâneo, né? É bem legal, bem curioso aí, sucesso absoluto lá na Bolívia.
Olha, Gustavo, a Bolívia é um país realmente muito curioso. Eu não conheci especificamente essa banda Octavia, mas existe muita música boa e também eu acho legal, como eu estava falando do rock argentino que mistura com um pouco com tango, é a música andina misturada com rock, que acontece muito na Bolívia. Bolívia realmente é um país muito singular, apesar de ter uma cultura muito próxima com a cultura peruana. Acontece que as coisas bolivianas, elas não são muito conhecidas lá fora, né? Infelizmente, o que é conhecido da Bolívia não é o melhor que o país pode oferecer. Mas é isso aí, é um país muito curioso e que rola uma cultura interna muito fantástica que vale a pena conhecer, vale a pena realmente ser difundida pelo mundo e pra gente não ficar só concentrado naquilo que é mais evidente, naquilo que sai mais no mercado. Então eu recomendo a todos os ouvintes a realmente procurarem um pouco mais, porque tem muita coisa boa rolando. E a Bolívia é um país que surge muita coisa, tem muita coisa acontecendo, mas que infelizmente não é muito difundido. Eu tô super curiosa para conhecer essa música que você tanto tá falando, porque realmente eu ainda não ouvi e deve ser fantástica. Vindo da Bolívia deve ser fantástico mesmo.
Bom, e a gente fecha esse bloco com mais uma banda argentina que é absolutamente clássica, com mais de 20 anos de carreira, enfim, com cerca de 25 álbuns lançados até hoje, incluindo material de estúdio, ao vivo e compilações, né? São os Ratones Paranoicos. Não tinha como não detonar esses caras aqui no programa de hoje, hein?
Gente, é obrigatório falar neles, porque eles são considerados os Rolling Stones da Argentina. O som do Ratones lembra muito o que o Mick Jagger e companhia fazem, né? Inclusive, as coincidências são tantas que o vocalista é igualzinho o Mick Jagger. Ele tem um bocão enorme, assim, é muito engraçado.
É, realmente, essa semelhança com o Mick Jagger, ela é muito engraçada, né? Esse tipo andrógeno, aquela coisa meio, né? Mas, enfim, eu gosto muito dos Ratones, Los Ratones Paranoicos e... Enfim, eu nunca vi ao vivo, mas eu adoraria ver. Vamos um dia marcar, Laura, pra ver um showzinho deles? Principalmente se eles vierem aqui pro Brasil. Eu não sei se vai ter muita aceitação no Brasil, mas é o que eu digo, tem que abrir a cabeça pra gente escutar coisas novas. Tá fechado então, Laura?
Demorou, Bianca, tô dentro. Fechou.
É, realmente a cena de rock and roll na Argentina é fortíssima, com certeza aí é a mais forte do continente. Infelizmente a gente aqui tem que admitir isso, né? Mas ainda bem que no futebol a gente vai às forras aí. Lá eles têm mais bandas de rock, né, minha gente? Mas aqui no Brasil a gente tem mais Copa do Mundo, que acaba, de repente, compensando aí, de alguma maneira, né?
É, eu sou obrigada realmente a concordar com você, porque quando está chegando no ano de Copa do Mundo, eu esqueço espanhol, esqueço completamente de tudo. Olha, te amo Maradona, mas aí é Brasil na cabeça, não tem jeito. Aqui nas internas eu gosto de Boca, aquela coisa toda, mas na Copa do Mundo não tem jeito. É Brasil, 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 Brasil. E lá atrás, assim, Argentina. Perdóname, Argentina, por isso assim. É a verdade. Mas considerando que eu tenho dupla nacionalidade, eu posso dizer que eu já sou campeã 7 vezes, né? 5 do Brasil e 2 da Argentina. Agora, o problema é quando joga Brasil e Argentina. Aí é um problema muito sério. Muito, muito sério.
Pois é, Bianca. Esse negócio aí de dupla nacionalidade é bem legal, hein? Mas nessas horas complica um pouquinho, hein? Fala a verdade. Bom, mas vamos lá puxar esse último bloco aqui de hoje. Chegou aí a tua vez de novo, Laura. Capricha aí, vai lá. Pede mais rock and roll aí pra gente.
Bom, já que a Bianca me convidou para ir pro show do Ratones, vamos começar entrando no clima. Vamos com A Donde Voy, de Cubo Cabeza, da Venezuela. Depois, Octavia, com Lentamente, da Bolívia. E agora sim, Los Ratones Paranoicos, de Argentina, com Sigue Girando. Vamos allá.
Y otra vez en el mismo lugar. Que no ves que no puedo estar. Y otra vez en el mismo lugar. No. Lo que veo siempre fue así. Simplemente trato de esconder, aprovecharme de tu situación y hacerme de tu condición. Sigues viendo a donde voy. Déjame verme.
más lentamente. Comprenderás que ya me fui. Si descubres las distancias, eternamente ven a mí. Si escuchas lentamente, comprenderás que ya me
sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue mirando.
Bom, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais esse Rock Flu, enfim, mas antes de puxar a saideira aqui de hoje, está na hora de anunciar quem foi o ganhador da promoção que a gente fez no programa anterior, né, Serginho?
Pois é, Gustavo. E o Felizardo, que faturou aí o CD Ruas, da banda baiana Pastel de Miolos, que é lá de Lauro Freitas, na Bahia, foi o tricolor Celso Rodrigues, que é morador do bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E ele que participa sempre aqui do Rock Flu, né? Tá sempre mandando e-mail pra gente. E que com certeza recebeu o brinde pelo correio a essa altura e tá lá curtindo o som do Pastel, que é bem bacana. Na verdade, estava bem fácil aí pra acertar a pergunta que a gente fez no ar. E a mensagem do Celso foi a primeira a chegar na caixa postal. A gente tava querendo saber aí quais seriam os três primeiros adversários do Fusão na Libertadores de 2008. E são aí, claro, o LDU do Equador, o Arsenal da Argentina e o Libertar do Paraguai. Molezinha, molezinha.
Beleza. Bom, e antes da gente fechar aqui também, claro que a gente queria agradecer aí as duas convidadas especialíssimas aqui de hoje que vieram visitar aqui os estúdios da Rádio TT e participaram aqui dessa edição especial do Rock Flu com a gente, a Laura Marques e a Bianca Silenzi. Muito legal aí vocês duas terem vindo. O programa ganhou um molho super bacana, um sotaque diferente também, né? Que serve aí para ajudar, de repente, a torcida tricolor se acostumar com o som, com a pronúncia, enfim, passar a hablar espanhol aí direto, né? Ou pelo menos encaixar aí um portunhol numa de já pegar o ritmo legal aí para Libertadores. Muito obrigado de verdade mesmo pela presença de vocês. Ficou sensacional o bate-papo aí.
Pô, gente, prazer foi meu, adorei ter participado do programa e foi, assim, foram várias risadas, gostei muito. Porque eu nunca poderia imaginar na minha vida participar de um programa de futebol, né? Quem sou eu? Mas eu achei muito legal justamente vocês poderem integrar outro tipo de coisas, o rock e, bom, enfim, curiosidades dos nossos países vizinhos. Eu acho muito legal mesmo, olha, parabéns pra vocês.
Bom, meninos, eu queria também agradecer muito o convite de vocês. Obrigado, Serginho, obrigado, Gustavo. Bianca, foi ótimo bater esse papo com você aqui, minha amiga. Adorei essa brincadeira de hoje. Esse projeto de vocês é muito bacana, porque vocês aproveitam o gancho da Libertadores para incluir um pouco de rock latino que faz falta aqui nas rádios do Brasil.
Legal, valeu. Bom, a gente vai fechar aqui esse especial Libertadores da América do Rock Flu com chave de ouro. Vamos encerrar com uma faixa que, na verdade, foi composta por um dos grandes ícones aí da salsa, ritmo caribenho, que é bem conhecido de todo mundo, é o Tito Puente, mas que ficou imortalizada pela interpretação genial do grande Carlos Santana, que puxou a coisa aí mais pro rock and roll, né? Eu tô falando de Oye Como Va, versão de estúdio aí maravilhosa, e foi pescada do álbum que foi o responsável por praticamente detonar de vez a carreira do Santana, o famoso Abraxas, que é de 1970, álbum clássico. Santana, que é o maior guitarrista mexicano de todos os tempos, não tem o que discutir em relação a isso, né? E um dos mais reconhecidos mundialmente também. E eu já tive o privilégio de assistir ao Santana em 3 apresentações dele aqui no Rio, e eu sou fanzaço desse cara. Ele toca muito, com muito sentimento. Santana, realmente, pelo amor de Deus, hein? Brincadeira. Fechar realmente com chave de ouro o programa de hoje.
Beleza, estamos aqui encerrando então esse Rock Flu de hoje em grande estilo. Vocês vão ficando aí com Santana, com Oye Como Va. E a gente promete retornar em 15 dias, como de praxe, com mais uma dose quinzenal de rock and roll aí pra galera. Beleza? Valeu, Serginho. Saudações finais aí pra todo mundo. Saudaciones, né? Em bom portunhol aí aqui pra Laura e pra Bianca. E até a próxima, pessoal. Todo mundo ligado aí. Vem jogo de Libertadores, tem que estar todo mundo no Maraca. Temos que entupir aquilo lá, não tem desculpa, para ver se a gente consegue ajudar aí a empurrar esse time lá pro Japão no final do ano. Vamos nós!
Legal. Aliás, falando em Japão, a gente promete aqui detonar no final do ano, caso o Fusão realmente fature a Libertadores e se classifique pro Mundial, um especial todo dedicado a bandas japonesas. Pois é, pra quem não sabe, lá no Japão também tem banda doidada de tudo quanto é estilo. Aliás, desde a década de 60, minha gente, é a pura verdade. E a gente promete então desbravar esse novo universo, digamos assim, caso o Japão seja realmente o destino do Fluminense lá no final do ano, hein? Vamos torcer, hein? Bom, valeu aí, Gustavo. Um alô especial pras meninas aqui, a Laura e a Bianca. Valeu, meninas. Obrigadão aí pela participação.
É, Serginho, eu acho muito bom mesmo vocês fazerem um lance no Japão, com as bandas japonesas e tudo mais, mas eu sinto muito te informar que quem vai pro Japão vai ser o Boca. Mas tudo bem, né? O importante é que role um rock lá. Olha, eu queria mandar um beijo muito grande, muito, muito grande pros meus dois filhotes, que eu amo de paixão. Enzo e Maia. Beijos.
Eu também quero aproveitar e mandar um beijão pros meus pais, meu irmão, e um alô também para todos os hispanohablantes e para minha família, que também vai estar ouvindo com certeza.
Isso aí. Valeu então, pessoal. Saudações.
Beleza, minha gente. Saudações tricolores. Nem se.
E dale vô, dale vô, dale vô. Dale vô que le vamos a ganar.
Essa briga aí é boa. Saudações. Arriba, Flusson.
Bueno, chicos, hasta luego. Tchau, tchau.
Thank you. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.